Fala, Coders! Gabriel Rangel aqui com vocês e esse é o seu podcast sobre programação, carreira e empreendedorismo. Senhoras e senhores, Coders de todo o Brasil, esse é o nosso segundo episódio do Fala, Coders. Estou aqui com o Gabriel Félix Nogueira, que eu tive o prazer de trabalhar junto, foi um dos primeiros funcionários da 7apps e hoje atua na Concepta, que é uma software house de Orlando. Tranquilo, Gabriel?
Fala, galera, tudo bem? Por aqui tudo jóia. Gabriel, xará, prazer estar participando aqui com você. Gostei muito de você ter lembrado de mim. E vamos falar sobre essa jornada aí.
Bom demais. A gente vai falar um pouco mais hoje sobre trabalho remoto para empresas de fora, principalmente americanas, que é o caso que a gente já trabalhou. Eu trabalhei 2 anos e hoje a 7apps é uma empresa americana. E o Gabriel já tem aí também bastante tempo. Acho que foi o primeiro dev que a gente contratou para trabalhar diretamente para os Estados Unidos. Não foi?
Foi. Justamente para um projeto dentro da Concepta, né?
Exatamente. Depois a Concepta absorveu. Bom demais. Bom, então acho que é importante aqui a gente ressaltar os principais pontos, né, dessa jornada, que é trabalhar fora, que é trabalhar para os Estados Unidos, como é que é a rotina, como é que é o dia a dia, como é que é para receber pagamento, são vários tópicos. Mas conta aí primeiro um pouco da sua jornada, como é que você entrou nesse mundo do desenvolvimento, há quanto tempo você desenvolve, já passou por tanta coisa aí, né? Então, acho que é legal o pessoal conhecer mais um pouquinho do teu background.
Tá, beleza. Então, desenvolvimento meio que sempre foi da parte da minha vida, né? A parte computador em geral. Uhum. A primeira coisa que eu descobri que eu queria fazer no meu futuro, eu tinha 12, 13 anos, foi quando eu ganhei o meu primeiro computador. Meu pai trouxe para casa um computador, aqueles de tubo todo branco, que não fazia muita coisa, mas ali eu já fiquei apaixonado com aquele equipamento. E aí a gente usava aquela internet discada durante a madrugada, que gastava menos, que era só um pulso. E ali eu fiquei fissurado com a computação em geral. Dali para lá eu já sabia o que, que eu queria fazer, né? O que, que eu queria ser quando eu ia crescer. E assim foi, com 16 anos eu fiz um curso, comecei como suporte técnico de sistemas de uma empresa de Belo Horizonte, e dali para lá eu continuei estudando, faculdade, depois emendei a pós, migrei para desenvolvimento e estou aqui até hoje. E como você falou aí, eu já passei por muitas coisas, né? Porque meio que eu tenho aquele tal sangue empreendedor, não me satisfaço só com uma coisa. Então, se vem uma ideia boa na cabeça, a gente tem que fazer. E uma dessas coisas foi brincar um pouquinho na área de alimentação, né? Eu acabei abrindo uma creperia em Lagoa Santa aí em 2019. E estava indo super bem até chegar a pandemia. Então, foi um projeto que a gente teve que fazer um hold nele e no futuro a gente volta.
Bacana demais. E querendo ou não, você está no mercado aí já tem mais de 10 anos, né? Então, você também passou por muitas tecnologias diferentes, desde Java até hoje tecnologias mais novas como React. Como é que foi esse processo aí?
Eu estou na área de desenvolvimento mesmo desde 2010, então tem 11 anos aí. E eu comecei com .NET, na época o sistema que eu dava manutenção era em .NET, que eu prestava suporte, era em .NET, e eu toda hora estava lá na equipe de desenvolvimento querendo saber como funcionava, como é que eles criavam aqueles botões, e como é que quando clicava no botão fazia tal coisa, e ali eu comecei a aprender. E dali aquela galera da equipe de desenvolvimento me passou alguns materiais para estudar e tal, e eu fui estudando. Então, comecei com .NET e Microsoft SQL Server.
Show demais.
Trabalhando com Windows Forms, hein? na época. Na época, o web era uma coisa que ninguém nem estava olhando direito ainda, pelo menos aqui no Brasil.
Legal. Pô, é bacana demais que você acompanhou toda a evolução desse ecossistema web, né? Então, é um background gigantesco que te hoje faz ser um sênior muito experiente, né?
Sim, e tomei as decisões corretas também, Gabriel. É importante destacar isso, porque depois que eu trabalhei com .NET, eu vi no Java uma linguagem mais robusta, multiplataforma, e depois de um ano ali com .NET, eu resolvi migrar para Java. E
Legal.
sempre, claro, sempre procurando saber qual que eram as tendências e o que era bom. E Java, a linguagem de programação mais utilizada, eu falei, aqui não vai faltar mercado. Se eu ficar realmente bom, eu vou me destacar dentre as outras pessoas. E acabei migrando para Java e ficando cerca de 7 anos trabalhando com Java. E quando eu falei de tomar a decisão correta, essa é uma história bem interessante. Lá, meados de 2015, quando o mercado já estava entrando em consenso de que Angular era a melhor tecnologia para front-end,
Sim.
eu conheci um cara chamado React, uma iniciativa do Facebook que prometia trazer uma disrupção para o mercado. Por quê? Porque ele misturava HTML e JavaScript.
Sim.
E eu contava aquilo, eu estudava aquilo na internet, contava aquilo para os arquitetos de software das empresas, e eles falavam, você está louco, não existe você trazer HTML para dentro do JavaScript, isso é uma quebra de paradigma enorme, não vai funcionar nunca, é errado. Eu falava assim, mas espera aí, você pode usar todo o poder do JavaScript para componentizar o HTML e tipo, você vai ter um poder enorme na mão para fazer o que você quiser. E ele fala, não é errado, não pode, o JavaScript tem que rodar no browser só fora do HTML, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu, nesse momento, muitas pessoas desistiriam daquele negócio e seguiriam a manada que todo mundo está falando que não vai para frente, mas eu não.
Sim.
Eu continuei aprendendo, continuei melhorando, continuei fazendo vários códigos de exemplo e aprendendo. E é cerca de 2 anos depois, 2017, os trends do Google já mudaram completamente, o React começou a ser mais procurado, começou a ser mais utilizado. E naquele momento, eu já tinha um conhecimento de React muito maior do que o mercado brasileiro, justamente porque eu comecei a aprender quando todo mundo falava que não ia virar. Então, isso é bem, bem interessante essa história.
Oh, bacana demais. Eu vivi um pouco disso também. Eu peguei o Angular 2, depois Angular 4, e aí eu fui pro React já. Quando começou o Angular 4, que foi justamente nessa época, 2016, 2017, aí eu já comecei a pegar o React também, e aí o React deu bom. E até hoje, né, ainda acredito que vai continuar bastante tempo com principal tecnologia de front-end. Pô, mas show demais, bacana demais. E justamente em 2019, quando a 7apps começou a operar com clientes americanos, a gente te chamou para estar integrando o nosso time e ser o primeiro dev front-end para estar atuando com React. E dessa forma, a gente ter você lá como um desenvolvedor 100% alocado para nosso cliente americano. E como é isso, né? Como é que é trabalhar para os Estados Unidos? Dá uma visão geral aí para o pessoal. Querendo ou não, tem diferença de fuso horário, língua, cultura. Dá um overview aí, a gente vai adentrando em cada tópico desse universo que é trabalhar para esses clientes americanos.
Tá boa. Primeira coisa que eu sempre fui apaixonado com a língua inglesa. Eu sempre gostei muito. Desde que eu era uma criança no meu quarto lá no interior de Minas, escutando um CD antigo que meu pai tinha do Guns N' Roses. Eu ficava ali tentando entender o que aquele povo estava falando, que ele misturava com a melodia. Eu ficava fascinado, deitado na cama. E aos poucos eu fui me adentrando mais nesse universo de outra língua, vamos dizer assim, de querer aprender outra língua, e porque tudo que eu gostava muito, tanto em banda, filmes, era tudo feito em inglês. Então, por exemplo, as dublagens, eu não ficava de jeito nenhum satisfeito de pegar de ver um filme e ter que me submeter às palavras que outras pessoas colocaram naquele filme. Eu ficava assim, e se eles colocaram algo diferente do que a pessoa falou? Eu nunca vou saber. Aquilo me incomodava muito. Então já comecei a ver filme legendado também. Não entendia nada que as pessoas estavam falando, mas eu estava lendo ali, e a legenda é mais fiel do que a dublagem, né? A dublagem, normalmente, você tem que fazer um timing ali. Então, eu sempre aprendi inglês sem nenhum método específico. Não aprendi por aprender, eu aprendi porque eu gostava. E isso fez com que aos poucos eu fosse aprendendo a língua até chegar o momento de que você de que surgiu uma oportunidade no trabalho de que precisaria de inglês, porque o cliente era do exterior. Inclusive, antes da 7Apps, que era um cliente lá da Suécia. E eu acabei fazendo o teste sem nenhuma experiência, eu acabei fazendo entrevista e conversando algumas frases com o recrutador e acabei passando. Ele me falou que eu tinha a competência suficiente para me comunicar na empresa no nível que precisava. E aí eu fiquei um ano nesse trabalho e depois disso, acabou que algum tempo depois eu recebi sua ligação para essa oportunidade. E meio que aquele negócio, né? A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E eu estava
Exato.
preparado tanto com a tecnologia que você precisava, quanto hábil para me comunicar. Então, acabou que deu um match perfeito com essa oportunidade de prestar serviço para fora. Agora, sobre a prestação de serviço mesmo, tem uma diferença de fuso horário de apenas de 1 hora, então não muda muita coisa, a não ser quando eles estão em horário de verão lá, que aí muda para 2 horas. Então, a gente acaba que a gente começa o horário comercial oficial 2 horas mais tarde, então enquanto lá para eles é 9 horas, para a gente aqui é 11, e termina também 2 horas mais tarde. Então é super tranquilo, a comunicação é toda em inglês, toda oficial, apesar de ter outros brasileiros no time também, tem muita gente nativa lá, então inglês é a língua oficial da empresa. Todos os ritos de Scrum, todas as reuniões, tudo em inglês. Mas desde que você saiba pelo menos se comunicar, transmitir alguma mensagem e entender uma mensagem em inglês, não tem necessidade de você ser um professor de inglês, entende? Você não
Exato.
precisa ter 100% da gramática. O mundo hoje você precisa se comunicar. A parte mais funda, que você tem que se afundar e saber cada detalhe de gramática, isso é usado na parte acadêmica, para você ensinar os outros, etc. Se você consegue desenvolver um trabalho, consegue se comunicar, é mais que suficiente. Então, as pessoas, eu acho que elas acabam achando que elas precisam estar com o inglês perfeito para poder assumir uma oportunidade dessa, quando, na
Exato.
verdade, se você consegue entender o que uma pessoa está falando, e na maioria das vezes no mundo de hoje, as pessoas conseguem, porque elas crescem nesse ambiente que favorece isso, já é meio que o suficiente.
Sim, mas eu acho que também tem uma coisa muito importante para a gente ressaltar nesse aspecto, porque o brasileiro ele tem muito de falar que o inglês é intermediário ou avançado. Aí aquele famoso caso, eu escuto bem, eu entendo bem, eu leio bem, eu escrevo bem, mas eu não consigo falar, né? E aí essa questão do falar, que querendo ou não, é o mais importante para a comunicação do dia a dia, igual você falou, você não precisa se falar como um professor de inglês, você não precisa de ter o inglês perfeito, mas você precisa se comunicar e se comunicar assim, de um jeito que a pessoa vai entender, né? Eu não estou falando que a pronúncia precisa ser perfeita, você não precisa de conhecer o dicionário inteiro, todas as expressões, mas você precisa de pelo menos conseguir conversar o básico, né?
Sim, com certeza. E a maioria das vezes, essas pessoas que falam que não conseguem falar, na verdade, elas nunca tentaram. Elas têm esse
Exato.
bloqueio mental de que não estão preparadas.
Exato, exato. Cara, para perder esse medo, assim, acho que quase todo mundo, vamos dizer assim, da nossa geração, né? Vamos colocar aí da geração dos 20 aos 30 anos, a gente é a geração que teve o inglês na escola desde sempre. Eu via lá o verbo to be quase todo dia nas aulas. Fez cursinho de inglês por não sei quantos anos. Então, na verdade, a gente conhece a língua, a gente consegue entender assim, né, as coisas, mas nunca falar. E para eu conseguir perder esse medo de fato, aí eu fui fazer um intercâmbio de 3 meses no Egito. Ah, mas o Egito não é um país de língua inglesa primária, mas era a linguagem que eu ia me comunicar lá, porque não ia ser árabe, né? Então, e tinham outros intercambistas de todas as partes do mundo. Então, dessa forma que eu consegui ficar 3 meses imerso ali e, entre aspas, perder meu bloqueio mental, é o porquê. Ou eu falava inglês ou eu passava fome, literalmente, né? Então, essa foi a minha experiência. E eu acho que assim. Foi igual você falou, você tendo essa condição de comunicar um bem e me perdendo esse medo, você vai se soltando e se destravando no dia a dia, né? Uma daily meeting que começa, eu lembro que a minha primeira daily meeting que eu fui fazer quando eu entrei em 2018 na FanHero, Eu não consegui, eu travei, eu congelei na primeira daily meeting, e aí a mulher falou: Ah, deixa, Gabriel, depois você me manda pelo Slack aqui. Então é difícil no começo, mas você vai se soltando com o tempo, né?
É difícil justamente porque o seu psicológico te bloqueia.
É.
Você começa a falar e aí você não acha as palavras, e aquilo você vai ficando desesperado e vai tudo piorando. À medida que aquilo ali fica normal para você, faz parte da sua vida, aí seu cérebro começa a funcionar do jeito que deveria. Então, tem que dar esse primeiro passo. Se acontecer alguma coisa, algum problema, as pessoas vão entender, elas sabem que você é um falante de inglês como segunda língua, você não é nativo. E normalmente as pessoas vão ser super compreensíveis e vão te deixar muito confortáveis para você poder ir melhorando o dia a dia.
Exato, exato. E eu abri a outra coisa. Eu acho que também é bem importante a gente ressaltar diferenças culturais, né? Você trabalhar com um americano não é a mesma coisa de você trabalhar com um brasileiro, né? E querendo ou não, eu acho que a gente, como brasileiro, às vezes tenta vamos dizer assim, não é todo mundo, mas eu vou dizer culturalmente, né? Amolecer as coisas demais. E o americano, às vezes, ele é muito duro e muito direto, né? E você tem que se acostumar com esse tipo de situação. Como é que foi para você essa, querendo ou não, essa diferença cultural? Isso te abalou no começo? Foi difícil se adaptar ou foi mais tranquilo? Como é que foi esse processo?
Para mim não teve muita diferença, sabe? Porque, igual eu te falei, eu sou apaixonado pela língua e também pela cultura americana e pela britânica. Então eu sempre acompanhei e eu sempre via durante meus estudos e searches na internet, eu via que tinha umas expressões que para a gente, por exemplo, parecia muito rude e para eles era mega
Sim,
normal. E do mesmo jeito também que se você transformar algumas expressões brasileiras ao pé da letra vai soar muito rude para eles e para você é normal, entendeu? Então tem que ter esse jogo de palavras aí para poder, vamos dizer assim, se você está se comunicando com uma pessoa que foi criada e é nativo americano, você tem que jogar o jogo dele, não adianta você querer jogar o seu, entendeu? Então isso é mega importante. E quando você receber uma frase que você acha, por exemplo, que pode ser um insulto, primeiro você procura entender todo vamos dizer
Contexto.
assim, o contexto, o ecossistema, porque às vezes ele só está sendo objetivo.
Pô, velho, bacana. E fala um pouco aí a respeito da stack que você usa hoje, projetos, né, na medida que do possível, né, para não quebrar nenhum acordo de sigilo, mas como que é os projetos que você trabalha hoje, stack, enfim, como é que tem sido esse ecossistema aí no seu dia a dia no desenvolvimento da Concept?
Quando o primeiro projeto que eu entrei na Concepta, que eu fui trabalhar até pela 7Apps, era o projeto para uma empresa de limpeza dos Estados Unidos, e a gente estava mudando um pouco a arquitetura que tinha sido implantada pelo time anterior. O time anterior estava utilizando o React e estava utilizando o que na época era muito moda, que era o Redux. O Redux, ele é, né, um sistema para você gerenciar o estado de toda uma aplicação em React. Só que na época que o React fez o boom, muita gente ditava regra, porque não tinha, vamos dizer assim, um guru, uma pessoa que você podia ir lá e conferir. A pessoa que sabia um pouquinho, ela já se falava que era um guru e todo mundo seguia. E
Exato.
todo mundo parecia usar Redux naquela época, mas o Redux ele tem uma curva de aprendizados gigante, porque ele utiliza uma abordagem totalmente diferente de qualquer gerenciamento de estado que você possa conhecer antes de se envolver com React. E ele tem casos que ele se aplica muito bem, tem casos que ele simplesmente não é necessário. E se você utilizar ele, vai ficar muito verboso. Para você implementar uma funcionalidade simples, você vai ter que escrever 40 linhas de código.
São três arquivos que você tem que modificar só para mudar um estado da aplicação. Isso também me deixava agoniado.
Pois é, então. E a gente caiu nesse projeto, não tinha a menor necessidade de ter Redux lá, e a gente resolveu trocar tudo para Context API e utilizar um gerenciamento de estados nos formulários mais simples e mais direto. E isso agregou muito valor para o cliente final. Ele gostou muito, a produtividade do time aumentou demais e a gente conseguiu entregar muito valor nesse projeto. E depois de 2 anos nesse projeto, eu acho, a gente entregou quase, vamos dizer assim, grande parte dos deliverables. E aí eu acabei me movendo para outros projetos também com a stack de React Native. E isso foi bem bacana porque é mais uma. Por mais que se utilize React, é a mesma biblioteca, tem algumas abordagens diferentes, e
Sim.
isso é mais. É melhor para minhas skills, né? Para aumentar minhas habilidades e experiências. E hoje a gente desenvolve. Hoje eu estou nos projetos com React Native, utilizando o ESPO, que hoje eu acho que é a ferramenta quase obrigatória para os projetos de
Sim.
híbridos. Então é isso, a gente usa também lá o React Native Paper, que ele te dá todos os componentes já, vamos
UI, né?
dizer assim, todos os componentes semi-prontos, isso aumenta demais a produtividade.
Legal, bacana. Gabriel, e quando eu comecei a trabalhar lá em 2018 com empresas americanas, um dos aspectos que era o mais difícil era a questão do pagamento. Pra você ter noção, quando eu entrei, eu fiquei 3 meses sem receber por conta de burocracia de banco, de transferência, depois caiu tudo uma vez. E como é que é esse processo hoje para você? E querendo ou não, eu também estou ligado nisso no dia a dia, já que a 7Apps agora é uma empresa americana e a gente já tem, se eu não me engano, são 12 ou 14 devs que já são contratados pela 7Apps americana. Como é que é esse processo de receber em dólar, pagar em dólar, você usa intermediador, você usa um banco de lá, como é que você faz hoje e como é que tem sido sua experiência com isso?
Então, hoje ainda é muito burocrático, continua do mesmo jeito. Tem perspectiva para se mudar, mas a gente depende do governo movimentar as coisas lá no Congresso para aprovar algumas leis. Mas acho que vai variar um pouquinho isso aí. Depende, por exemplo, de quanto você precisa receber. Alguns bancos, por exemplo, o Banco Inter, se você tiver recebimentos a partir de 5 mil dólares, você já consegue receber direto por ele. Usando com as taxas dele, com a conversão cambial dele. Agora, se for um valor menos que isso, provavelmente você vai ter que procurar alguma outra plataforma que te dê suporte para essa transação. Algumas empresas não aceitam qualquer plataforma. Então, por exemplo, a plataforma de transferência internacional, tipo a TransferWise, que agora é só Wise, ou, por exemplo, tem a Pioneer também. Alguns bancos não aceitam porque elas não, vamos dizer assim, elas não têm uma regra mais burocrática para validar se quem está recebendo é realmente aquela empresa que prestou serviço.
Sim.
E então algumas empresas têm essa restrição para garantir que as coisas estão no trâmite corretamente. E normalmente, assim, o jeito mais simples de se fazer esse recebimento é você contratar um banco intermediador, que é uma casa de câmbio, algum banco que tem uma mesa de câmbio, e esse banco vai receber o dinheiro para você, vai validar os seus documentos, e se tiver tudo ok, aí ele deposita na sua conta que é já convertido em reais.
Legal. A gente tem usado muito o Remessa Online, que é uma das plataformas que tem se despontado. Eu também já utilizei muito a Husky, apesar de ter umas taxas um pouco mais elevadas no primeiro momento. Ele funcionou muito bem para a gente ter vindo a ter menos burocracia. E agora a gente tem tentado sempre ficar de olho aí se não aparece nenhuma plataforma mais. Hoje tem até o próprio Banco BS2, tem a conta internacional, enfim, tem uma série de opções, mas quando eu comecei lá em 2018, como a gente disse, tudo era mato, então fiquei 3 meses sem receber por conta disso. Mas legal, cara. E querendo ou não, dependendo até do dia que você recebe, por conta da flutuação do dólar, você pode receber muito para mais ou muito para menos. Como é que é isso também para se planejar em relação ao financeiro?
Isso aí é um grande problema, né? Isso eu acho que na verdade tá agrupado com umas principais desvantagens da prestação de serviço para fora do Brasil,
Sim.
porque você tem uma estabilidade muito grande, principalmente em momentos que o dólar está flutuando muito, igual acontece hoje no Brasil. Então, dependendo da plataforma que você escolher, eu utilizo, por exemplo, o Banco Rendimento, ele tem uma mesa de câmbio lá bem bacana, e eu consigo segurar o meu recebimento, eu consigo segurar o meu câmbio em até 6 meses. Então, por exemplo, se eu fiz um recebimento hoje, mas eu não preciso, eu não quero fazer a conversão, eu posso segurar. Eu posso, por exemplo, se eu estiver acreditando que o dólar vai subir, eu seguro e faço a conversão com o dólar maior. Mas tem os trade offs que, se o dólar cair, você vai ter perdido essa diferença na flutuação do dólar. É, e isso é um problema também, porque, vamos dizer assim, você tem que levar isso em consideração quando você for negociar o seu contrato com a empresa do exterior. Sim. Porque, por exemplo, se você negociar no momento de alta do dólar, você pode ser enganado por aquela alta, negociar um valor que para você está ok, e em 3 semanas o dólar pode cair até 70 centavos, igual já aconteceu por aqui.
Sim.
E aí aquele valor já não é mais o ok para você.
É.
Então, tem que levar isso em consideração. O que eu fiz para pegar o meu contrato e negociar, eu fiz uma média do dólar no último ano, diariamente, e calculei o que eu gostaria de receber com base naquela média, e aí eu consigo, vamos dizer assim, segurar um pouco a flutuação, tanto para mais quanto para menos.
Excelente dica, excelente dica. Bom, hoje muita gente sonha em ter esse tipo de emprego americano, trabalhar para uma empresa americana é importante no seu currículo, dar um brilho nos olhos, assim, vamos dizer, do mercado, se você já trabalhou em uma empresa assim, e te dá uma experiência bem bacana, né? Quais principais dicas você daria para quem hoje está procurando conseguir um emprego em uma empresa americana ou até de outros países para trabalhar de forma remota, ganhando até numa moeda que é muito mais valorizada do que o real? Quais são essas dicas que você daria para essa pessoa?
Vamos lá. Tem muitas dicas aí, na verdade. Primeiro, os porquês, né? Por que que eu acho que, vamos dizer assim, todo mundo deveria prestar serviço para o exterior? A gente fala todo mundo porque a gente sabe que nem todo mundo vai, mas
a
quantidade maior que for, eu acho que vai ajudar muito. Primeiro, porque deixa esse mercado mais comum, e isso faz com que o pessoal de lá comece a ver a gente mais.
Sim.
Primeira coisa que, se você tem interesse nisso, comece a realmente praticar o seu inglês. Pegue um inglês que você consiga se comunicar. E como você pode fazer isso? Simplesmente colocando o máximo de coisa à sua volta em inglês, para você praticar no dia a dia. Então, pegue o seu celular, coloque ele em inglês. Pega a sua assistente lá, a Siri, ou a própria do Google, ou a Alexa. Coloca para ela conversar com você em inglês. Põe o seu computador em inglês. Assiste filmes só em inglês. Ouça mais música em inglês. E, enfim, faça uma imersão no universo dessa língua, mesmo estando no Brasil.
Eu acho que assim, também é importante, né, aquela questão de hoje tem inúmeras plataformas que você consegue praticar com professores nativos, pegar pelo menos 2 vezes por semana, e também que isso vai ajudar bastante a até ele te corrigir onde você está errando para você se aperfeiçoar mais, né?
Sim, com o aplicativo você consegue pegar uma aula com um professor nativo que pode ser de qualquer lugar do mundo. E você, então, por exemplo, se você quer treinar a pronúncia britânica, escolhe um professor do sul do Reino Unido, por exemplo, ou se você quer pegar aquele sotaque do Texas, escolhe um professor do Texas, né? E é mega acessível esse serviço. O preço da aula com um professor desse, 50 minutos de aula, é muito acessível. Você pode fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E hoje em dia existem aplicativos para você treinar a sua ortografia, a sua gramática. Eu descobri um aplicativo recentemente que ele chama Else Speak, que ele te mostra uma frase, você fala a frase e ele identifica onde você está falando errado, nas terminações dos
prefixos. Com a inteligência artificial, eu vi esse aplicativo também esses dias.
Cara, isso é fantástico, qualquer pessoa pode aprender inglês deitado na cama com o celular na mão, então não existe desculpa mais.
Sim.
Existe se você quer ou não. Então, essa é a principal. Faça essa imersão na língua. E depois disso, para você conseguir realmente as oportunidades, procure pessoas que estão trabalhando desse modo. Faça um networking forte nisso, porque isso vai te ajudar. Elas têm dicas, elas vão ter oportunidades, elas vão ter indicações.
Principalmente no LinkedIn, né?
Isso, utilize o LinkedIn e coloque o seu LinkedIn em inglês. Não adianta você procurar vagas, empresas do exterior com LinkedIn em português. Você tem que direcionar a empresa e os recrutadores que vão entrar no seu para ler o seu currículo, eles precisam ler e eles não sabem português, eles sabem inglês. Fora isso, faça muitas conexões com recrutadores do exterior.
Exato.
Faça isso. E poste regularmente em inglês para eles verem que você está ativo, que você está estudando, suas conquistas, seus projetos. E assim eles vão te chamar com certeza nas oportunidades que eles tiverem.
Uma coisa que também me ajudou muito foi conseguir a primeira vaga. Eu comecei a fazer artigos no Medium em inglês, numa época que ninguém fazia artigos de React Native. Então, porque estava bem no começo, né? E isso chamou muita atenção do dono da empresa, né, que queria contratar. E isso ajudou, então, também ficou uma dica importante de você fazer esses posts no Medium, e querendo ou não, reproduzir esses posts no LinkedIn e deixar o código que você, por exemplo, utilizou para fazer aquele post, algo desse tipo, no seu GitHub, que vai contar demais, assim, como um diferencial para a sua entrevista.
Com certeza. E quando eu estava aprendendo, estava aprendendo React Native, eu já sabia React. Eu, inclusive, achei um post seu no Medium sobre um aplicativo, você desenvolveu um aplicativo para um escritório de contabilidade em 3 dias.
Foi, exatamente.
E esse post me deu um guia ali sobre que eu realmente deveria aprender React Native, porque na época existia Ionic, existia NativeScript, existiam outras opções. Eu estava pesquisando e acabei esse post me ajudando a direcionar ali pela produtividade que você mostrou lá.
Legal. E eu acho que essa questão do LinkedIn, como você falou, é uma das mais importantes, porque a principal ferramenta para recrutamento e seleção hoje que as empresas utilizam. E quando você pesquisar lá, inclusive eu fiz um post no Instagram esses dias, se você ainda não me segue, gabriel.rangel7, e lá eu mostrei justamente o passo a passo para você achar essas vagas. E lá, na empresa que você almeja, eu quero trabalhar, vamos supor que eu quero trabalhar no Instagram, eu quero trabalhar no YouTube. Eles devem postar algum tipo de vaga lá, eu não sei exatamente se essas empresas colocam, mas eu estou exemplificando. E na descrição vai precisar, mostra lá as tecnologias que você precisa entender, né? Ou até mesmo no site dessas empresas, naquela parte de jobs, mostra essas tecnologias. Então corre atrás, se especializa nessas tecnologias, aprende, coloca alguma coisa no seu GitHub, que isso vai contar demais, né?
Com certeza. E um add-on para essa dica do Gabriel é o seguinte: não é porque você não conhece um framework ou tecnologia específica que está pedindo na vaga que você não deve aplicar. As empresas colocam tudo o que elas precisam, mas elas estão dispostas. Se você não entende uma coisa ou outra, mas entende o resto e é capacitado, elas não vão te excluir do processo porque você não entende um framework específico. Então, aplique, não tenha medo de aplicar. E outra coisa também, caso você não seja selecionado, você treinou seu inglês na entrevista, aprendeu, começou a se sentir, vai se sentir cada vez melhor que você tiver que se comunicar com alguém em inglês, você vai melhorando a sua dicção, a sua pronúncia. Então, faça os processos seletivos, não precisa ficar com medo.
Sim. E outra coisa também, Gabriel, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, até para ninguém ter falsas expectativas, né? Hoje a maioria dessas empresas que buscam contratar brasileiros, elas buscam já profissionais mais seniors. Então, se você está no começo, se você está no começo da carreira, tem 1, 2, 3 anos de experiência, até isso, assim, ainda não é um sênior completo, vamos colocar assim nesse aspecto, né? Comece a se preparar para chegar nesse momento, né? Então, isso significa que você tem 1, 2, 3 anos já para desenvolver o seu inglês, para deixar ele perfeito, já para construir um portfólio, às vezes postar alguns vídeos no YouTube, e dessa forma já ter um background ótimo para quando chegar daqui a esse tempo, você já poder se aplicar para a vaga, né? Porque, querendo ou não, você precisa ter essa senioridade para aplicar para essas vagas, não é isso?
Com certeza. E aqui eu gostaria até de puxar um outro ponto também, Gabriel, para os desenvolvedores, principalmente os sêniores, tomarem cuidado com o ego. Por que eu falo isso? Até por uma abordagem bem interessante que eu acabei. Como eu sempre vamos dizer assim, tudo que eu faço hoje é em inglês, inclusive as pesquisas, sigo as pessoas no Twitter em inglês, Instagram, etc. E se você for pegar, por exemplo, o salário de uma pessoa, de um desenvolvedor sênior, No Vale do Silício, você vai se assustar, porque chega a ser 30 mil dólares por mês no Vale do Silício. Bom, por exemplo, um desenvolvedor de staff do Slack, por exemplo. É que você fala, nossa senhora, 30 mil dólares, eu sou sênior também, eu posso ganhar 30 mil dólares, eu vou começar a prestar serviço para lá. Mas não funciona bem assim, porque, principalmente porque o Vale do Silício é totalmente diferente até do próprio resto dos Estados Unidos.
Sim, exatamente.
O povo recebe muito lá, mas o custo de vida lá é extremamente alto. E não existe esses salários, por exemplo, igual eu te falei, de 30 mil dólares fora do Vale do Silício. E mesmo que você pegue, por exemplo, uma média nacional de um desenvolvedor sênior dos Estados Unidos, ele dificilmente você vai conseguir equiparar o seu salário trabalhando remotamente daqui do Brasil com um desenvolvedor lá. Isso
Exatamente, porque
por
hoje
uma série de.
é 10 mil dólares, né? Assim, uma média nacional lá de um desenvolvedor sênior, né? Então, assim, é justamente essas sete fatores aí que você vai citar aqui. Não vai. Uma empresa não vai te pagar 10 mil dólares de lá você trabalhando aqui, é para deixar claro isso.
E mesmo que você seja melhor que o profissional de lá, você não vai receber isso. Porque, primeiro, porque a cultura do americano é ser mais nacionalista e protecionista, então, normalmente, se é para usar 10 mil dólares em uma vaga, ela vai pagar para o americano, para fortalecer a economia lá dos Estados Unidos. Segundo, as empresas que importam o serviço, elas normalmente estão olhando o custo também. Então, elas
Exato.
podem ter dois profissionais do Brasil pelo preço de um americano, e elas estão
Sim.
atrás disso. E aí que eu acho que o ego é importante. Você pode perder oportunidades muito boas por falar, não, não vou receber menos que o americano, eu sou tão bom quanto.
Exato.
E então,
Porque
toma
hoje,
muito
até para a
cuidado
gente
com
deixar
isso.
clara essa média, eu diria que essa média aí vai entrar. É claro, depende muito da empresa, depende do tipo de serviço que você vai prestar, da sua senioridade. Mas eu diria que hoje uma empresa americana vem contratar no Brasil pagando de 1.500, no máximo 5 mil dólares. Então, vamos colocar. É claro, a diferença de 1.500 para 5 mil é muito grande. É. Mas é assim, vamos dizer que você é um sênior que está começando a ser sênior. Essa empresa vai te pagar uns 1.500 a 2 mil dólares. Agora, se é um sênior com vários anos de mercado, já passou por outras empresas americanas, aí beleza, eles vão te pagar na média aí de 5 mil dólares. É mais ou menos por aí, né?
E se você converter no câmbio de hoje 5 mil dólares em reais, você não vai achar uma oportunidade desse jeito aqui no Brasil.
Exato.
Então, por mais que você recebe metade do que um americano sênior, você está no Brasil e na prática ainda
Recebendo que o
recebendo
dobro
mais.
é quase o
Isso.
dobro do que um sênior ganharia aqui.
Isso aí. Então, é importante você cuidar do seu ego para não deixar você perder esse tipo de oportunidade.
Perfeito, perfeito. Gabriel, para a gente finalizar, quais dicas aí de tecnologia você daria aí para quem está começando ou quem quer se especializar para trabalhar remotamente, trabalhar para uma empresa americana? Quais tecnologias você acha que estão mais em alta aí, por exemplo, o React, como você já citou, teria alguma outra?
Então, só para dar abertura, inclusive que você falou sobre trabalhar remotamente,
Sim.
planejem isso, viu, galera? Porque, no meu ponto de vista, trabalho remoto é o futuro. Em breve, escritórios vão ser somente para reuniões estritamente presenciais ou convenções. A pandemia mostrou para todas as empresas do mundo que elas podem colocar os profissionais para trabalhar remotamente, que eles são produtivos, e melhor, que elas não precisam se limitar geograficamente para contratar talento. Então,
Sim,
elas vão
exatamente.
atrás disso.
A gente
E
em
eu não.
2018 começou a Seven justamente já nesse modelo remoto,
Isso.
tanto que a gente se encontrou se bobear enquanto você estava na Seven foi uma, duas vezes no máximo, né?
Sim.
É, já sabendo que não daria para limitar geograficamente os nossos talentos.
Pois é, senão você reduz a capacidade do seu time.
Exato.
Então, e isso é vantagem para todo mundo. Para quem é uma pessoa mais velha que tem família, trabalhar de casa vai ter mais tempo com a família, não vai perder tempo no trânsito, não vai ter custo de gasolina, custo de manutenção. Para quem é solteiro, gosta de viajar, você trabalhando remotamente, ganhando uma
É.
moeda forte igual o dólar, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo se você quiser.
Hoje tem gente da 7Ups que é nômade digital. Aí foi até engraçado. Uma semana o cara tava em Ouro Preto, depois de um mês o cara tava no México, e depois de um mês o cara tava no Egito. Então
Pois
é
é,
bem
olha para você
legal
ver.
isso. Eu acredito nesse modelo híbrido, como eu te falei, desde 2018 a gente já contrata nesses modelos, mesmo antes da pandemia, né? Então a gente já sabia dessa questão da limitação. E a gente acredita nesse modelo híbrido com a gerência mais perto por conta de decisões importantes que se precisam tomar no dia a dia, na pressa, na hora, vamos dizer assim, até vários briefings que são necessários, então a gerência fica na 7apps mesmo, e, querendo ou não, os programadores e quem precisa de outros cargos também de uma forma remota e até uma parte da gerência um pouco híbrida também. Mas é bem importante isso que você está ressaltando, ainda mais trabalhando remotamente, você tem ainda mais liberdade, né?
Isso, e sem contar que, em breve, a realidade virtual está sendo uma tecnologia que vai ficar acessível e vai ficar comercial. Então, quando você precisar de fazer uma reunião presencial, você só vai ligar o seu óculos VR e vai estar todo mundo dentro da mesma sala.
Sim.
Então, meio que escritório não vai ter vez mesmo, pelo menos não na nossa área de tecnologia. Então, já coloquem isso no roadmap de vocês aí. E sobre tecnologia, né, as linguagens que eu acredito são as que eu mais tenho assim, no meu radar de melhorá-las e aprendê-las também. Hoje é JavaScript e TypeScript, que é uma linguagem, vamos dizer assim, universal, versátil, que você faz qualquer aplicação que você quiser utilizando elas. Então, está no meu top 1. Fora isso, a gente tem Python, para quem precisa manipular grande massa de dados, não tem como, Python é a top 1.
Perfeito.
Então, para quem quer começar a brincar na carreira de engenharia de dados ou ciência de dados, Python, você tem que aprender Python. Golang, eu gosto muito de Golang, eu já fiz alguns projetos em Golang, é muito simples, muito robusto e muito... A produtividade dela é muito boa e ela consegue uma performance muito boa no server, então eu indico se quer aprender uma linguagem de servidor para processar, fazer processamentos grandes no servidor. Golang, para mim, é essencial. E uma linguagem que eu estou muito afim de aprender, que eu até comentei com você um tempo atrás, Gabriel, é o Elixir. Ele Sim. é uma, por ser uma linguagem brasileira, ainda aumenta a minha vontade de aprender.
Sim.
E também porque eu estudei sobre Elixir há muito tempo atrás, junto com outra linguagem que eu também acho interessante, que é a Elm, que é uma linguagem totalmente funcional para o front-end. E eu cheguei a brincar um pouquinho no stack Elm front-end, Elixir no back-end, gostei bastante. Não tive tempo de me aprofundar, porque eu precisava melhorar as minhas linguagens, vamos dizer assim, comerciais, para eu poder trabalhar. E hoje, pelo menos no Brasil principalmente, mas ainda, Elixir ainda é um mercado que está pequeno, está muito nichado. Mas eu acredito que ela vai ganhar mais espaço no futuro e que é uma abordagem bem bacana.
Então, show essas. Demais, Xará. Concordo com as suas posições. E agradeço demais aí o seu tempo, a sua participação aqui no nosso podcast. Desejo, como sempre, muito sucesso na sua carreira, na sua vida como um todo. E tamo junto.
Valeu, obrigado por lembrar de mim, Xará. Precisando de qualquer coisa, você sabe que é só gritar. Espero que o nosso caminho se trombe de novo no futuro, né? A gente
Tomara.
A gente está pertinho aqui, tanto fisicamente e também acaba que trabalhando assim, com as mesmas tecnologias e do mesmo mercado, acho que em breve a gente vai acabar se trombando de novo.
Assim espero, assim espero. Valeu então, pessoal. Até o próximo episódio do Fala Coders. Coder, que bom que você chegou ao final do nosso episódio. Eu fico muito feliz, honrado de você ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de nos seguir aqui na plataforma de streaming e também de compartilhar esse episódio com seus familiares, seus colegas de trabalho, seus amigos também. Beleza? Fique sintonizado com a gente e até o próximo episódio.